Você soube se perdoar? É assim, eu já cheguei com os dois pés no peito, na voadora no coração, porque eu sei que todas nós, principalmente nós mulheres, a gente se culpa muito por muitas coisas. A gente pega a dor pra gente, a gente pega a responsabilidade dos erros de todo mundo para as nossas costas, a gente coloca na gente mesmo a culpa de coisas que a gente nem fez, às vezes de coisas que a gente fez, mas às vezes coisas que a gente não tem nenhuma responsabilidade. A gente assume a culpa, a gente bota nas nossas costas e muitas vezes a gente não consegue passar por cima disso. Acho que falar sobre a culpa é muito extenso e daria um episódio só sobre isso, porque, enfim, tem muitas coisas que a sociedade já atribui automaticamente para a culpa da mulher. Mas hoje o assunto principal aqui é perdão, porque o auto-perdão é muito mais difícil do que perdoar o próximo, né? Eu acho que a gente é muito mais aberto, a gente é muito mais paciente, a gente é muito mais gentil com o próximo, a gente é muito mais gentil na hora de perdoar o próximo, a gente tá sempre pronto para passar por cima dos erros dos outros e aceitar e seguir em frente, tentar entender. Às vezes a pessoa nem se desculpou e a gente teve que, né, a gente já achou a desculpa da gente sozinha, já achou a desculpa que a gente vai dar para poder perdoar os erros da pessoa e falar: bom, a pessoa sabia, sei lá, a pessoa não fez de propósito, a pessoa não sei o quê e tal. A gente já consegue, né? Às vezes a pessoa nem se desculpou e a gente já consegue passar por cima disso, mas quando é com a gente não consegue ser gentil dessa forma. E por quê? Que todo mundo erra já é um assunto que a gente já sabe desde sempre, né? Ninguém é perfeito, isso a gente. Enfim, eu tento colocar isso na minha cabeça e na cabeça de vocês, porque a gente já sabe que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Às vezes são erros que não tinham nem como ter sido evitados, porque naquela época a gente não tinha as informações que a gente tem hoje, né? Eu já falei sobre isso em episódios sobre como tomar decisões e etc. Então, quando a gente não tinha informação suficiente e a gente toma decisões e a gente erra, enfim, e depois a gente ainda fica se culpando, né? Querendo voltar atrás, sendo que a gente não poderia ter tomado uma decisão diferente, já que a gente não tinha informações suficientes. Mas certos erros a gente tinha, né? Informações suficientes, a gente poderia ter evitado. E a gente só cometeu mesmo por, sei lá, por burrice, por falta de atenção, por. Não importa qual seja o motivo. E são esses erros que a gente não consegue ainda mais se perdoar, né? Passar por cima deles. E realmente a gente sofre. A gente sofre muito com o assunto auto-perdão, porque é muito difícil olhar para dentro e falar: eu poderia, eu tinha as informações boas, corretas para tomar a boa decisão e eu não consegui. E mesmo assim, eu fracassei, e mesmo assim, eu magoei alguém, sabe? E mesmo assim, eu, enfim, fiz alguma coisa que não deu mais para voltar atrás no dia seguinte. Sabe qual eu acho que é a pior parte dessa história toda de não conseguir se perdoar, de não conseguir olhar para nossa dor com a mesma gentileza que a gente olha para a dor do outro e para os erros do outro e para o fracasso do outro? Eu acho que a pior parte disso tudo é que a gente pega essa dor, a gente pega esse erro, esse fracasso e a gente martela ele por muitos e muitos dias, semanas, meses, anos. A gente martela ele na nossa cabeça e a gente só faz pensar sobre isso. E a gente tá lá, às vezes, dormindo, tentando dormir, cansada, realmente assim, no fim da vida. E a gente, e vem, né, de repente, esse erro na nossa cabeça falando: lembra aquele dia? O cérebro batendo assim na porta. Lembra aquele dia que você fez aquela, né? Lembra desse erro aqui? Lembra desse fracasso aqui que você cometeu? Cara, é surreal como a gente se martiriza. É por pouca coisa, assim. E eu sei que às vezes não é pouca coisa, às vezes é muita, né? Mas eu falo isso porque eu cometo erros com muita frequência. Eu estou em constante aprendizado também, assim como vocês. E eu, enfim, erro, eu faço terapia e eu vou, enfim, conversar sobre isso com a pessoa, com as pessoas envolvidas, às vezes, ou comigo mesma, além da minha terapeuta. Às vezes eu olho no espelho e falo: cara, vamos bater um papo aqui, eu e você. E eu acho que o primeiro conselho que eu quero trazer aqui é assim: olha para essa dor, olha para esse erro. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente comete um erro, um fracasso, ou alguma coisa que, enfim, às vezes de propósito ou não, mas a primeira coisa que a gente sente é vergonha de ter feito aquilo, né? A gente sente, tipo, a gente se sente envergonhada, a gente se sente fracassada porque alguém vai olhar para aquilo e vai também sentir essa vergonha alheia ou vai, sei lá, ficar chateado com a gente, enfim. E a gente se sente, né, com essa vergonha, a gente quer cavar um buraco e se enfiar para não ter que lidar com tudo isso. E a gente só tenta apertar um botãozinho no cérebro e esquecer esse erro que a gente cometeu. Esquecer essa falha de repente, esquecer que isso aconteceu, passar por cima disso. E às vezes, tipo, até conversando com outras pessoas, eu já ouvi isso também, tipo, nossa, mas esquece isso, para de pensar nisso, já passou, etc. E a gente não consegue, né? A gente sabe que a gente que tá vivendo na nossa própria pele, a gente sabe que a gente não consegue esquecer simplesmente assim, ah, esquece isso, deixa pra lá. A gente não consegue. E pensando nisso, né, eu acho que a gente ainda não consegue esquecer e passar por cima disso muito rapidamente, justamente porque a gente fica forçando o nosso cérebro a não pensar nisso, ou a passar por cima disso, né? Igual aquela famosa, que já virou famosa, né, tática que a gente usa com as crianças de não dizer o não, mas disfarçar o não e dizer sim ao invés disso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, eu posso fazer um episódio só sobre isso depois. Que é uma técnica de comunicação não violenta que funciona com qualquer pessoa, não só com crianças. E agora dizendo pra vocês aqui que funciona com a gente mesmo. Porque é tipo, sabe quando você fala pra alguém assim, não pense em um elefante. A pessoa vai pensar o quê? Num elefante. Na mesma hora. Porque o nosso cérebro, ele não capta direito qual é a função do não, né, numa frase. Então, quando a gente fica falando isso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, a gente faz o quê? Pensa nisso. Porque não dá pra gente tentar enganar o nosso cérebro, né, dizendo assim, esquece isso, cara, não pense mais nisso. Porque o que ele vai fazer é pensar nisso. Então, a minha tática que eu usei, não só pra, tipo, passar por cima de certas falhas e erros, que às vezes é só o tempo mesmo que resolve. Às vezes a gente tem que passar por cima dos erros de outras pessoas também, né? Tipo, uma vez eu fui traída e aí, tipo, enfim, acabou, eu tinha que passar por cima disso. A pessoa se desculpou, o relacionamento terminou, foi bola pra frente de todos os lados. Só que eu fazia pensar nisso todos os dias. Eu fazia, tipo, ficar tentando achar respostas na minha cabeça, do tipo, por que que isso aconteceu? Por que comigo? Por que não sei o que lá? E eram muitas dúvidas que vinham. Porque, né, o erro não tinha vindo da minha parte, então eu não conseguia entender o que tinha acontecido, não conseguia entender como eu poderia ter sido melhor para que isso impedir, né, para que isso não tivesse acontecido, enfim. E a gente só fica assim, né, pensando e batendo assim no martelo, na cabeça, martelando, tentando achar em soluções. Depois a gente fala, vou deixar isso quieto e tal, vou deixar pra lá. E aí é que o cérebro fica mais se perguntando, mas por quê? Mas como? Mas nessa época? Mas nessa data? Mas essa pessoa? Mas não sei o quê. A gente fica louca. A gente fica louca. A gente é muito fragilizado, assim. E o nosso cérebro, ele não obedece a gente quando a gente fala, deixa pra lá, deixa pra lá. E o que tem dado certo pra mim é justamente não esquecer. É justamente, tipo, flertar com a dor, sabe? É olhar pra essa dor, pegar a dor na mão, sabe? Abraçar a dor, escrever a dor, cantar a dor, conversar com a dor, sabe? Bater um papo assim, cabeça, sentar como se fosse a terapeuta da dor. Sentar com ela assim no sofá e falar aqui, vamos tomar um café e vamos conversar por quê? Por que que tá doendo? Por que que... Vamos, sei lá, vamos tentar ressignificar isso, tentar dar outros sentidos, né, pra isso, igual quando eu falo de traição em um relacionamento, enfim, que já é bem antigo e que já passou, óbvio, mas que assim, não esqueci e eu não vou tentar esquecer, porque justamente quando a gente tenta esquecer, a gente esquece, né? Por alguns dias, a gente se distrai, a gente enche a nossa cabeça, enche o cu de cachaça, a gente faz o que é possível fazer, né, no nosso alcance para poder esquecer aquilo. E aí quando a gente se depara com alguma coisa, com alguma lembrança, algum cheiro, alguma imagem, alguma frase, alguma música, qualquer coisa que nos remeta a essa pessoa, ou essa falha, ou essa dor que aconteceu, a gente vai sofrer muito mais. Porque é, tipo, muito repentino. É algo, assim, tipo, real, repentino, que vem, assim, de uma vez, assim, avassalador, e dói, e dói, e dói muito. Então, o ideal é a gente pensar mesmo, assim, muito pensar, flertar com essa dor, até não doer mais. Até a gente olhar pra ela e falar, poxa, realmente foi uma merda isso aqui, hein, que aconteceu. Porque a gente também não tem que romantizar a dor, né? Romantizar as falhas, romantizar o que aconteceu. A gente olha pra isso e fala, realmente, isso aqui foi uma merda, né? Mas, tá bom, é isso que tem pra hoje. E aí a gente engole essa dor, a gente faz as pazes com essa dor, a gente pega na mão dela e fala, cara, é isso mesmo. É o que acontece, sabe? Tipo, com os nossos próprios erros também, sabe? Não adianta eu tentar, tipo, cometer um erro e quero só esquecer que eu cometi esse erro. Não, sabe? Eu vou refletir, eu vou conversar com pessoas que, sei lá, ou as pessoas envolvidas ou não. Eu vou conversar na terapia, eu vou conversar comigo mesma e vou repassar a cena milhares de vezes na minha cabeça. Mas sabe aquela história de eu vou viver o luto? Sabe, o luto dessa dor, desse erro que eu cometi ou do erro que o outro cometeu comigo, eu vou viver essa dor e eu não vou me punir por isso. Eu acho que esse é o segundo passo, porque se eu tentar esquecer isso achando que isso vai me proteger, ele não protege, ele afasta a gente da realidade. Ele só, tipo, por aquele momento eu não vou pensar nisso porque eu vou distrair minha cabeça com outra coisa, e na primeira vez que eu pensar sobre isso, eu vou ser, sei lá, invadida por uma sensação ruim. E era o que eu tentava fazer quando eu tentei superar uma traição ou alguma coisa assim de alguém. Eu tentava não pensar, tentava não... E um dia eu entrei num ônibus e aí uma pessoa do meu lado, usando o mesmo perfume que a pessoa, né, em questão usava. Na hora... O meu olho já encheu de lágrimas, eu comecei a chorar. Porque é assim que acontece. Essa é literalmente a explicação, a demonstração de como a dor invade a gente em momentos inoportunos, de como a dor invade a gente em momentos que a gente realmente não espera, de maneira muito invasiva, que poderiam ser evitados se a gente realmente já tivesse feito as pazes com essa dor. Então, o esquecimento não protege a gente, ele só nos afasta da realidade. E para seguir em frente, a gente precisa lembrar, a gente precisa entender, conversar, bater um papo, colocar as coisas em ordem dentro da nossa cabeça e do nosso coração e entender que é assim mesmo. E quando a gente conseguir pensar naquilo sem sentir aquela angústia, sem chorar, porque também não adianta só ficar remoendo e não achar nenhum caminho para seguir, não achar nenhum argumento, não achar nenhuma resposta para toda aquela dor que a gente sente, vai ser só remoer, só vai ser só rancor, vai ser só mágoa e nunca vai chegar a uma resposta que é... A gente tem que realmente olhar para isso e não sentir nada, porque é a indiferença que é o objetivo da gente, é a indiferença, não é o esquecimento. E acho que com os nossos erros é a mesma coisa. Quando a gente olha para os nossos erros e a gente já entendeu o suficiente sobre eles, porque às vezes a gente fez sem querer, às vezes a gente fez de propósito, às vezes a gente não tinha informação suficiente, enfim, existem muitos caminhos. Mas a gente tem que entender que de qualquer forma não dá pra passar pela vida sem cometer nenhum erro. E é assim, no final das contas, que a gente consegue aprender, né? A gente só consegue aprender a se relacionar, a aprender a tomar as boas decisões pra nossa vida, enfim, quando a gente erra e a gente fala, poxa, agora eu errei feio, foi uma merda isso aqui. Mas assim, eu aprendi com isso. E acho que isso é importante, né? A gente tem que pegar tudo isso e transformar em alguma coisa que seja boa pra gente, no final das contas, né? Que é, peguei tudo isso, transformei em um aprendizado aqui, não vou cometer esse erro de novo. E é isso, a gente não precisa se punir, que era onde eu queria chegar. Às vezes a gente acha que pra reparar os nossos erros, a gente tem que se punir, né? Eu cometi esse erro aqui, e agora, por minha culpa, aconteceu isso, então por causa disso eu vou me punir, sei lá, por causa disso eu vou, sei lá, vou cancelar uma viagem, ou por causa disso eu não mereço mais ser amada, ou por causa disso eu não mereço mais, enfim, qualquer coisa que possa vir em seguida dessa frase que a gente sempre comete quando a gente comete um erro, a gente sempre fala isso, né? É, por causa disso eu vou, enfim, me punir, eu não vou fazer tal coisa, ou, enfim, eu não mereço mais amor, eu não mereço mais gentileza, sabendo que muitas vezes a gente tem muito mais gentileza, com o outro do que com a gente mesmo. A gente também tem que tentar olhar pra gente como se a gente fosse alguém que a gente ama, né? E deveria ser assim, porque nós temos que ser alguém que a gente ama. Então a gente tem que olhar pra gente assim, sabe? Com esse amor, com esse olhar de gentileza, pensando, todas as pessoas erram. Como é que eu vou lidar com esse erro? Reparar se for preciso, né? Se as pessoas envolvidas tiverem, enfim, tiverem sido magoadas ou prejudicadas de alguma maneira, eu vou reparar esse erro. Não vou fazer de novo, mas eu não preciso me punir, sabe? Eu não preciso achar que agora eu tenho que sofrer pro resto da minha vida porque eu cometi esse erro aqui. O auto-perdão, ele é muito difícil, mas ele é muito importante pra gente alcançar uma felicidade real, assim, concreta, sabe? Plena, assim, conseguir encostar nessa felicidade interna, externa, uma felicidade genuína e falar, realmente, eu tô em paz. É muito difícil estar em paz quando a gente não consegue se perdoar.